Ele é historiador, é jornalista, é colunista, está nos principais mídias. Aqui no My News, ele vem sempre no Segunda Chamada, é um parceiro nosso.
Você acha que o Magalhães Pinto, se tivesse Pievo, Milton Campos, Tancredo Neves, você acha que Romeu Zema seria governador de Minas?
E agora, você talvez não saiba, mas ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo, pelo Cidadania. Hoje, quem conversa comigo é Marco Antônio Villa, professor, pré-candidato, historiador, jornalista. Como é que eu te chamo, professor?
Santista também.
Santista?
O time está ali. Como dizia o Cláudio Coutinho, técnico da seleção de 78, que era um cara muito avançado para a época, o pessoal gozava, tirava sarro, polivalente. Ele começou a usar a expressão.
Olha, professor, eu quero combinar da seguinte forma.
Sim.
Eu tô com um cronômetro aqui, tá? E a gente vai... Tem os 5 primeiros minutos para você me dar uma resposta.
Sim.
E depois dessa resposta, a gente não fala mais nem de Bolsonaro, nem de Lula. Eu quero falar de você, da sua candidatura, pré-candidatura, enfim, sim, e uma análise do momento histórico que a gente está vivendo. Então, a minha pergunta é a seguinte. Se as pesquisas se confirmarem e nós tivermos no segundo turno Bolsonaro e Lula, em quem você vota?
Olha, esse vai ser o dilema eleitoral mais difícil da minha vida. Eu voto desde 1974. Minha primeira eleição aqui em São Paulo, eu votei, era Carvalho Pinto versus Orestes Querce. Carvalho Pinto era da Arena, Orestes Querce do MDB. Eu votei no Orestes Querce, é claro. E em 74 era um momento muito difícil. E deputado estadual, deputado federal, eu votei em pessoas que eu sabia que existiam, mas nunca tinha visto. Votei no Alberto Goldman para deputado estadual e no Ayrton Soares para deputado federal, porque eu fazia cursinho no Equipe, que era um cursinho chamado...
Ayrton Soares no PT, na
do
época.
PT. Né? Na época era MDB, depois
ele
vai para
PT. Verdade, MDB.
Depois
é verdade,
ele vai. Aí as pessoas falaram lá no cursinho Equipe, que eu fazia, era um cursinho progressista e tal, muito legal o cursinho Equipe, e nessa época era na rua Caio Prado, tinha um colégio antigo, não existe mais, Desuazô, era lá, aí falaram assim, não, um é advogado e preso político, era Ayrton Soares, e o outro é um deputado estadual que já tinha sido eleito em 70, Alberto Goldman. Eu acompanhava muito política, era, na época eu trabalhava, né, eu estudava à noite, e fiz só semi-extensivo, porque eu aproveitei um semestre para não estudar, para assistir todos os filmes que eu quis, foi uma maravilha, um semestre sempre sair na escola. Aí votei, e votei porque achava que eram os melhores candidatos naquela época, tal. E a partir de então, não tive grandes dúvidas em votar, votei em 76, 78 e assim até chegar recentemente. Mas eu teria muita dúvida, eu poderia agir como lá o líder da França insubmissa lá, o Mélenchon, que falou assim, na Le Pen não voto em hipótese alguma, disse ele, mas não disse que ia votar no Macron, né? Aí ficou assim, ficou aquela... Então eu digo que no Bolsonaro eu não votaria em hipótese alguma, né? Porque é uma incompatibilidade, ele é a barbárie. Agora, eu tenho toda uma leitura de mundo que eu fiz, especialmente na discussão sobre o PT. Eu lembro que no dia 2 de janeiro de 2003, fazia 2 dias do governo do Lula, eu escrevia muito no Tendências Debates, na página 3 da Folha, nessa época, porque antes eu colaborava mais no caderno da literatura, fazendo muitas resenhas, fiz muitos debates lá, históricos, alguns muito quentes, inclusive. Aí, nesse 2 dias depois, acho que dia 2, dia 3 de janeiro, eu escrevi um artigo já fazendo a primeira crítica ao governo Lula, porque não tinha gostado da composição que ele estava fazendo na eleição para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara, que ia ocorrer em fevereiro daquele ano. E aí comecei a ter toda uma visão crítica do governo Lula, especialmente quando veio o Mensalão, já na CPMI dos Correios, no final de 2005, início de 2006, e... Aí fui escrevendo muita coisa. E aí comecei a acompanhar para e passo o governo e ser um crítico severo, republicano, né? Estudando até agenda. Eu que inventei esse negócio de estudar agenda presidencial e tal. Aí fiquei fazendo isso. E fui fazendo uma série de críticas. Aí isso em 2006, em 2010 também. E aí no final de 2012 eu publiquei um livro que teve muitas, muitas edições, chamado Década Perdida, 10 anos isso. Do PT no poder. E depois escrevi um sobre o processo do Mensalão, também sobre a eleição em 2014, sempre foi um crítico do PT, mas é um crítico no sentido econômico, no sentido social, da política externa. Eu lembro, escrevi lá um artigo, dei uma um barulho chamado Saudades do Barão, criticando uma pessoa que eu gosto muito, eu acho muito capaz, o Celso Amorim. Ele sempre foi muito gentil comigo, um diplomata mesmo, sei que ele tem, inclusive gosta muito de cinema, foi presidente da Embrafilme, vamos lembrar isso lá atrás. Mas eu criticava a política externa do Lula, aquele alinhamento. Teve episódios grotescos como o de Honduras, hoje ninguém lembra mais, mas episódios assim terríveis e tal. E depois, eu imagino, quando veio o processo de impeachment, eu fui um crítico do governo Dilma e daquele biênio, o pior da história econômica republicana, 2015-2016, e fui um crítico de Dilma, e apoiei o impeachment e tal. Eu imaginava, digo para você, não que o Michel Temer fosse um Itamar Franco, né? Porque ele não tinha altura do Itamar Franco, não só a história do Itamar Franco, como a concepção, quando a primeira organização do governo Temer, que foi totalmente diferente do primeiro governo Itamar, afinal o Itamar mudou o ministério algumas vezes, e a ousadia que o Itamar Franco teve, como nenhum presidente teve ao longo da história do Brasil, de fazer o Plano Real, né? Que todo mundo diz, até eu brinco, quando o Mercadante disse que ia dar errado, eu falei, vai dar certo, porque o Mercadante nunca acertou uma previsão, errou todas, né? E eu, antes de eu fazer história, na USP eu fiz economia, só que eu não acabei. Eu sempre gostei muito, eu trabalhei na área de custos e orçamento, mas lá, você imagina, Priscas Eras e tal. Então, eu sempre gostei de acompanhar, quando para mim, o meu maior ídolo era sempre ler o Celso Furtado, naquela época que nós líamos muito. E aí, quando veio o Plano Real, eu falei, será? Puxa, é uma coisa tão original, tão diferente, né? Que parecia, e uma coisa tão sofisticada, você ter duas moedas ao mesmo tempo, né? No ônibus, na padaria, em qualquer lugar, né? E deu tudo certo. Foi uma coisa assim, fantástica. E aí, aquilo... E depois, ter derrubado uma inflação anual de 4 dias, mais de 2000%, né? Então, o Itamar teve, e apesar de teve 6 ministros da Fazenda, mas era o Itamar Franco agora. Quando eu vi o Michel Temer, sabia, a última eleição dele como deputado, em 2006, ele foi o último colocado, ele quase ficou suplente, a princípio imaginava-se na noite daquele domingo que ele seria até suplente, e entrou lá nas sobras, ele acabou sendo eleito e tal. E ele organizou um ministério muito ruim, e as mudanças depois, ele falou que seria um ministério de notáveis, foi um ministério de G10, né? E aí foi aquela tragédia tal. Isso abriu caminho para a vitória, uma das razões, não a única, né, são muitas, do episódio de 2018, que eu já sabia, eu tive com o Bolsonaro em 2017, num debate onde eu trabalhava, em maio de 2017, 40 minutos, na verdade não era nem, é porque eu tinha feito uma afirmação, aí ele era muito bom já nas redes sociais, ele falou, eu desafio você por um debate, eu vou aí e tal, e veio. Foi final de maio. E aí eu tive 40 minutos tete a tete. Não tinha ensaiado nada. Ele chegou, sentou. E o que me chamou a atenção, Mara, foi o despreparo. Ele não sabia nada. Aí eu comecei com aquelas coisas de beabá, de introdução à economia. Eu aprendi introdução à economia no manual do Carlos Lessa e do Antônio o Barros, né? Que faleceu até uns anos atrás. Era um manual chamado Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista e tal. Aí eu falei, vou começar a falar do setor primário, secundário e terciário da economia só para... Ele achou que eu estava falando palavrão. Ele ficou olhando para mim. E eu dei aula há 37 anos. Ele com aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que bate e volta, parece desenho animado. Aí eu falei, ele não está entendendo nada do que eu estou falando. Eu falei, esse daí não vai acontecer nada. Estava totalmente errado. Eu falei, de presidente do Brasil, da 8ª, 9ª, 10ª economia do mundo, depende do ano. Bem, aí chegamos a essa situação, né? Ele foi muito pior do que eu sabia que ele seria um péssimo presidente, mas ele foi pior. Eu não imaginei que esse processo de destruição da estrutura de Estado, de conspirar contra as instituições, né? Aí veio a pandemia, depois como ele agiu na pandemia, foi um desastre, uma tragédia, né? E sei, nós somos o país com o segundo maior número de óbitos, 665 mil, essa loucura. Aí chegamos a essa situação presente. As construções de alternativas políticas, nós vivemos um momento de ausência de liderança, como o maior da história. Poderia ter sido construída outras lideranças em 2019, por exemplo, 2020, 2021, mas por incrível que pareça, que tinha condições para tal, não foram construídas. Se a gente for ver esse quadro, é mais ou menos, tem algumas coisas a ver com o quadro eleitoral de 2018, e nós não conseguimos avançar. Então chegamos ao momento da eleição, que tem o Bolsonaro candidato à reeleição, eu acho que ele não vai ser, vai ser o primeiro presidente não reeleito, porque Lula foi reeleito em 2006 e Dilma em 2014, ele será o
Fernando Henrique
em 98, é verdade. Ele será, então, desses três, foram três, ele, na quarta reeleição não deve ocorrer. Eu acho que ele vai ser derrotado, tal. Até pode ser no primeiro turno, que eu acho que vai ver muito esse voto útil, dá a entender até o momento. E aí chegamos a uma situação que tem o Lula como oposição. É claro que Lula não é igual ao Bolsonaro, ninguém pode dizer que o PT é igual ao antigo PSL, agora PL.
Nem tem como dizer qual é o partido do
Bolsonaro. Não tem. Tentou criar um partido e não conseguiu. Você, na presidência da República, não conseguir construir um partido é um absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. Você tem todas as estruturas, não conseguiu, acho que nem 20% do número de assinaturas necessárias e tal. Então, chegou um momento que vem a alternativa, é o retorno a 2002. 20 anos depois, tem aqueles livros que quando eu lia era adolescente lá, tinha os três mosquiteiros, a continuidade é 20 anos depois, por aí vai. Parece que, só que nós voltamos a 20 anos atrás, né? E numa situação política nacional e econômica muito pior, né? Se compara a 2002, numa situação internacional muito pior, muito mais complexa, e agora no momento que vai ter do país fazer essa opção. Eu espero ainda, não sei se eu sou muito otimista, nós temos ainda 4 meses, né? Tem a candidatura Ciro Gomes, que fica sempre 7, 8, 9%. Não consegue atingir os dois dígitos. E a tal terceira via, que não é terceira porque tem o Ciro, porque parece que apagam. E a quarta via, uhum, tal, né? Seria a candidatura da Simone Tebet. Ela tem algumas dificuldades agora, primeiro dentro do partido, mas é possível que ela até saia como candidata do partido, mas vai ser cristianizada, tal qual o Cristiano Machado foi em 1950, quando o PSD lançou o Cristiano Machado e apoiou o Getúlio. Então, ela vai ficar ao léu, talvez. Mas, em Alagoas, por exemplo, o Renan não vai apoiar, ela vai apoiar o Lula, assim como em outros estados vão apoiar o Bolsonaro e tal. Mas ela deve sair, bastante provável, candidata do MDB. Agora, o PSDB tem dificuldades em lançar o candidato a vice, que seria esse o acordo. Nem a reunião conseguiu acertar. Uhum. Eles estão em dificuldade de marcar reunião. Quando você nem consegue marcar reunião, quanto mais chegar a um consenso político, que seria provavelmente o Tasso Gereissati, que é o quadro, seria melhor, inclusive, porque ele tem dificuldade de ser reeleito agora senador do Ceará. É muito difícil que ele seja reeleito, quase impossível. Então, nesse sentido, nós temos um quadro que é apresentado aí, que a Simone teria de, em 4 meses, conseguir uma coisa fantástica, ir para o segundo turno. E no lugar de quem? Do Bolsonaro ou do Lula, caso haja segundo turno? Do Lula, a impressão que dá é que seria impossível. Seria em relação a Jair Bolsonaro. O que teria de ter uma queda muito grande dele, apesar que, como eu lembrando do Johnny Alf, do Eu a Brisa, o inesperado faça uma surpresa. Pode ser que na política...
E a deterioração da economia no segundo semestre vai jogar contra ele. Todas as promessas que ele fez, aumento do funcionalismo,
sim,
o Auxílio Brasil, não está conseguindo nem pagar o Auxílio Brasil. Isso deve jogar muito contra ele.
A inflação,
né?
Especialmente... Inflação. Dos gêneros de primeira necessidade, a queda do salário real, tudo isso joga contra ele e nesse eleitorado mais pobre. Além da rejeição às mulheres, que é uma coisa enorme.
Exatamente,
enorme.
Em todas as classes. É. Bem, verdade. Professor, olha só, 10 minutos, nós estouramos. 10 minutos. Mas vocês viram a aula de história que nós tivemos desse país? Quer dizer, você conseguiu em 10 minutos fazer um resumo para a gente recente desse país. Agora eu queria começar com uma pergunta que foi feita pelo nosso editor, o César.
Sim, sim.
Eu estava conversando com ele aqui antes da gente preparando aqui para receber você e fazer a entrevista.
Sim.
E aí ele falou, com quem é a entrevista? Eu falei, com o Vila. Aí ele falou, então, não sei o quê. Aí eu falei assim, porque ele é pré-candidato. Ele falou, Vila é candidato? Eu queria saber dele por que um professor de história...
Sim.
Resolve se candidatar neste momento. Ele tem profunda admiração por você, pelo seu esse jeito de você tratar a história do Brasil e falar e tornar isso acessível, que é tão importante as pessoas conhecerem a história do Brasil.
Sim, sim.
E eu achei interessante essa pergunta. Primeiro, achei interessante que ele não sabia que você era pré-candidato. E segundo, essa pergunta dele, que é por que um professor de história, neste momento, resolve ser candidato?
Olha, primeiro um abraço ao César. Olha, é o seguinte, César, eu acho que... eu tenho ao menos duas explicações. Uma, é o pior momento da história do Brasil republicano. Eu nunca vi uma situação tão complexa como essa, né? Crise de lideranças, ataque às instituições, ameaça à democracia... essas falanges armadas aí perigosíssimas, né, para esse clima meio de guerra civil, insinuado constantemente pelo presidente da República, essa situação econômico-social gravíssima, né? Nós temos aqui em São Paulo, na região metropolitana, 39 municípios e 22 milhões de habitantes. Isso aqui é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, uma bomba social, uma situação assim terrível econômico-social. Estava vendo os dados dessa geração neném, do 18 aos 24 anos, você tem um terço que não trabalha, não estuda, grande parte concentrado nessas grandes metrópoles. Em termos da cultura, tudo, eu acho que então, é um momento extremamente difícil da história do Brasil. E, por outro lado, uma segunda razão, aí é minha, né, que eu acho que tive várias profissões desde quando eu cheguei a São Paulo, peguei o período do milagre econômico, lá atrás fui office boy, fui arquivista técnico, Kardex, nem existe mais Kardex, quando eu falei Kardexista, acharam que era espírita, não, eu falei, era um negócio que a gente puxava uma cadeira, pegava as correspondências, tal, da usina de Ilha Solteira, olha que isso faz tempo, depois fui pro setor de custo e orçamento, depois trabalhei no SEBRAP, em 1976, como estagiário do Paul Singer. O SEBRAP era na Alameda Campinas, era o SEBRAP na época reunia a nata do conhecimento civil que tinha sido perseguido e caçado pelo AI-5. Aí participei do movimento estudantil, aí resolvi mudar de área, radicalmente sair da economia para a história. Estava fazendo história na USP, aí comecei a dar aula de história no ensino fundamental e médio, fundamental 2 e médio. Aí depois resolvi mudar tudo, sair da história e para a sociologia. Fiz mestrado em sociologia e aí resolvi virar professor universitário. Virei professor, fiquei 30 anos na Universidade Pública Federal. Aí fui para a sociologia, fiz mestrado, voltei para a história, fiz doutorado, mudei de objeto, saí da América, eu fiquei 10 anos na história da América, passei a trabalhar com o Brasil, fiz sobre Canudos, um livro que tem muitas edições, hoje está esgotado, a minha tese de doutorado, e então fui muito mudando ao longo da vida.
Depois, Jango, você escreveu uma
escrevi biografia. Sobre o Jango em 2004, um livro que eu gosto
biografia.
Muito. E aí fui mudando vários objetos, comecei a estudar o Nordeste, fiz Vida e Morte do Sertão, História da Seca, tem um livro sobre a migração nordestina para cá, São Paulo, quando eu vim embora. Aí trabalhei com o Jango, a crise de 64, porque na época o Hélio Gaspari estava escrevendo a série de 5 livros, os 4 primeiros, ele pediu lá que eu fosse fazer uma leitura tal, no fim essa leitura demorou meses, foi muito legal, aprendi muito com ele antes que o livro saísse, com a biblioteca que ele tinha, que ele doou para a Biblioteca Mário de Andrade, que era fantástica tal. Então eu fui mudando também ao longo de carreira, de objetos tal, até quando eu me aposentei, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, então quando eu me aposentei, aí eu passei a me dedicar mais ao jornalismo, né, que eu já me dedicava antes, desde os anos 90, né? Aí, com a aposentadoria, eu comecei a me dedicar mais a isso. E, ao mesmo tempo, combinando com meus estudos. Eu fiz um livro sobre o governo Collor, uma história política e econômica do governo Collor. Deu um enorme trabalho. E aí fui indo e debatendo muito. Aí chegou um momento, e esse momento que nós estamos vivendo, eu falei, olha, eu acho que eu também, como eu já tive várias mudanças ao longo da vida, eu falei, eu acho que cabe ser candidato a deputado federal por São Paulo. E por que também, por fim? Porque São Paulo é muito mal representado, mas muito mal representado. Nós temos 70 deputados, é a maior bancada. O deputado mais votado sequer mora em São Paulo. Isso aqui é um absurdo, que é o Eduardo Bananinha Bolsonaro. O Bananinha não mora em São Paulo. Eu entrei em 2018, olhei ele tem, na declaração de renda, tem 2 imóveis no Rio de Janeiro e tem um escritório, uma empresa sediada no Rio de Janeiro. Ele mora no Rio de Janeiro, ele não mora em São Paulo, não tem vida social, política, econômica, familiar em São Paulo. Onde já se viu um Estado como o nosso, que tem uma história, a República nasceu em São Paulo, o Partido Republicano nasceu em Itu, toda a história de São Paulo na Federação Brasileira, o deputado federal sequer mora em São Paulo. E a representação parlamentar, ela é ruim. Né?
Como é a representação parlamentar de São Paulo?
Olha, nós temos hoje 70 deputados, você vê, tem o Bananinha, aí você tem aquelas figuras mais exóticas que se candidatam e puxa voto, tal, né? Tiririca, por exemplo, tal. E uma outra representação que eu confesso a você, Mara, eu acompanho o jornal todo dia, outro dia falou, não sei quem é a deputada federal, eu falei, quem? Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar dela. Quer dizer, ela passou 3 anos e meio, eu não sabia quem ela era. Assim como outros também, eu não sei quem são. Eu falo, mas quem é esse daí? Ah, ela é deputada, mas eu acompanho o par e passo. Você vê nessa crise da pandemia, cadê? São Paulo era o estado mais populoso, com o maior número de infectados, o maior número de óbitos, onde tinha o Butantan. Qual é o papel da bancada federal de São Paulo? São Paulo já teve vários presidentes da Câmara que foram de São Paulo, inúmeros, né? O papel de liderança de São Paulo na federação, o papel dinâmico de colocar as questões mais avançadas. Lembrar que as diretas já, fundamentalmente, nasceram aqui no dia 25 de janeiro de 1984. A luta contra a ditadura militar, o eixo da luta, foi São Paulo também. As grandes manifestações. O MDB mais forte era daqui, o PMDB mais forte era daqui.
Dom Paulo Evaristo Alves.
Dom Paulo, que é a figura fundamental, e eu digo, porque economia eu fiz na PUC, nós fomos procurá-lo no dia 23, dia 22, foi uma quinta, a invasão da PUC, 22 de setembro de noite. No outro dia, nossos centros acadêmicos destruídos, nós fomos procurá-lo. E o papel que teve a Comissão de Justiça e Paz aqui em São Paulo. Lembrar que o Tancredo Neves foi lançado candidato a presidente pelo Colégio Eleitoral aqui no Palácio Bandeirantes pelo Franco Montoro. Quer dizer, esse papel de São Paulo na federação...
Doutor Ulisses, senhor direto.
Puxa, a figura de Ulisses Guimarães, que simbolizou uma época, desde a anticandidatura até o senhor diretas, né? A célebre anticandidatura de 73, com Barbosa Lima Sobrinho de vice. Então, toda essa... Lembrar que as grandes greves operárias do começo do século XX, 1905, 6, 17, 19, que por direitos que hoje são comuns, foi aqui em São Paulo com os anarquistas.
O próprio Lula.
A figura do Lula e do novo sindicalismo que nasce na segunda metade dos anos 70, aqui também em São Paulo. Lembrar todo esse processo de modernização, a questão da cultura. Eu sempre mostro que o cinema novo era Sertão, Vidas Secas, mas o cinema novo paulista era São Paulo, São Paulo S.A. do Persson. Enquanto o Sertão olhava para o passado, nós olhamos para o futuro, que era a vida urbana. A cultura, você vê, enquanto você tem a literatura regionalista, aqui você tem uma literatura urbana com o Donato, por exemplo, lembrar do Presença de Anitta, que é o Memórias do Gigolô, do irmão dele, o Marcos Rey, né? Que é a temática da cidade de São Paulo, ou lembrar a Madrugada Sem Deus, do irmão, e assim por diante. Quer dizer, a temática de São Paulo é a temática urbana da modernidade, olhando para frente, olhando para o futuro. Então, eu acho que nós precisamos recuperar esse papel dinâmico de São Paulo na federação. Não é no sentido de São Paulo ser locomotiva, passar na frente dos outros, não, mas é um absurdo ser recolhido de impostos aqui em São Paulo, federais, o ano passado, 750 bilhões, 750 bi, e voltou para São Paulo 47 bi. Pera, tudo bem que você precisa ajudar os mais pobres, isso é evidente numa federação, mas 750 bi, você recebe 47, o Tarcísio, o Falastrão, ministro das Minas, ele asfaltou estradas federais, os quilômetros asfaltados de São Paulo foram 21 quilômetros. É um negocinho inacreditável, né? A Rio Santos foi duplicada a parte do Rio, mas não a parte de cá, da divisa, em direção a Santos, e etc, etc, etc. Bem, o Catarcismo nem sabe que o aeroporto é Congonhas, com S. Ele fala, estou no aeroporto de Congonha. Ele não sabe nem falar, nem sabe onde está. Então é isso, nós temos aventureiros, oportunistas, que transferem o título para cá sem ter vida política aqui. Não é que precisa ter nascido em São Paulo, não é isso. Tanto que o Washington Luiz foi presidente do Brasil e governador de São Paulo sem ter nascido em São Paulo. Jânio Quadros foi governador de São Paulo e presidente do Brasil sem ter nascido aqui. Fernando Henrique e Lula, só para lembrar quatro, né? Então, não é isso. Não tem essa questão do regionalismo. Tanto que não há regionalismo em São Paulo. Qual é a comida típica? Alguém fala pizza. Pô, mas pizza... Os vitórios de São Paulo, mas é isso. Por quê? Porque São Paulo foi global antes da globalização. Então, isso que é fantástico. Então, é recuperar isso que nós temos, que está meio perdido aí.
E qual é o papel de um parlamentar?
Primeiro, fiscalizar o executivo. Fazer marcação cerrada, como no futebol, fazer aquela marcação homem-a-homem. O futebol italiano, antigamente, era muito isso. O Trapattoni, que marcava o Pelé, isso. Pris Caseras. Essa questão do Ferrulli, de fazer aquela... O legislativo tem de fiscalizar o executivo, esse é seu... E tem instrumentos para tal, pela Constituição de 88, pela transparência, tal, tudo aquilo, o artigo 37, é usar daquilo. E ficar, temos de ter, e nós temos leis agora que obrigam a responder às questões colocadas pelos parlamentares, né? Então, fazer esse trabalho de fiscalização. O outro trabalho é o trabalho de ter iniciativa de leis que sejam relevantes, né? E também uma terceira coisa, que é meio ousado, eu sei, mas é pensar o século XXI. A questão hoje na política brasileira, uns estão na Idade Média. O Bolsonaro está no século XII, começando as cruzadas ali. Tal, né? Ele tá fora do mundo. Outros Tem gente, alguns, que não sabe que o Muro de Berlim caiu. Não chegou a notícia. O Brasil é longe, né? Então, dia 9 de novembro de 1989, não recebeu a notícia que o Muro de Berlim caiu. Então, nós vamos pensar o século XXI. Como é que nós, São Paulo, que foi o estado dinâmico da industrialização, que puxou a industrialização, né? Hoje, nós somos o estado da desindustrialização, no oposto. Só que a industrialização deixou um legado. As grandes metrópoles que nós temos aqui em São Paulo, cidades enormes, mas deixou problemas sociais. Porque hoje quem puxa... Hoje nós somos uma economia neocolonial. Nós demos um grande salto para trás. Porque quem puxa a economia hoje é o setor primário e que tá muito distante do litoral. E isso é um fenômeno interessante, porque sempre a economia ela esteve muito próxima ao litoral. Excetuando o caso de Minas Gerais no século XVIII, mas que estava relativamente próximo, né? Hoje a economia está muito longe, que é o agronegócio. Por outro lado, o agronegócio recolhe poucos impostos, emprega muita pouca gente e tem um número de habitantes da região muito pequeno. E aonde está a tensão social? Nas grandes metrópoles, onde tem a geração nem trabalha, nem estuda, onde a atividade econômica decaiu, né? onde não há, parece que não há futuro. Porque ou nós nos encaixamos no século XXI, nas cadeias produtivas do século XXI, nos modernizamos, e São Paulo sempre teve esse olhar para frente, uhum, né? Desde o final do Império. Aqui nasceu o abolicionismo, né? Aqui nasceu a República e por aí vai. E aí pensar como é que São Paulo, esse São Paulo do século XXI, estado mais populoso e tal, como é que ele tem de olhar, como é que tem de ser a nossa economia? Nós temos grandes universidades, grandes centros de pesquisa, brilhantes cientistas, né? Temos aqui o centro financeiro do Brasil, é aqui, nós misturamos o que... nós somos quase... O que é Xangai na China é aqui, é o papel de São Paulo, mas ao mesmo tempo combina São Paulo, centro financeiro, mas pode ser um centro tecnológico. E por fim, Mara, não há interior mais dinâmico do que o interior de São Paulo. Eu nasci no interior de São José do Rio Preto. Quando eu ando pelo interior, São José do Rio Preto, você tem faculdade de medicina, tem hospitais nessa área, por exemplo, do coração, você pode fazer transplante do coração em São José do Rio Preto. Uhum. Né? Então, nós temos tudo isso. Agora, isso é mal aproveitado. Então, nós precisamos pensar bem isso. E, por fim, lembrar que o Brasil nasceu em São Paulo. O Brasil nasceu no Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, que esse governo esqueceu, por sinal.
Professor, se você for eleito, como será o seu primeiro dia de trabalho? Qual vai ser a sua primeira empreitada no Congresso?
Olha, nós estamos até conversando ontem com a minha mulher, com a Letícia, isso. Eu acho, primeiro, chegar lá, eu falo, puxa, como que vai ser dias antes, que acho que a posse é 1º de fevereiro, caso eleito, isso vamos agora só como pré-candidato, chegando lá, entender até o... Como é que funciona isso daqui, né? Eu estou chegando lá, mas eu já tive experiências do novo, né? Das várias profissões que eu tive, nos vários empregos. Chegar e reconhecer.
Do novo, vamos deixar claro, não é do partido novo. Da novidade.
Da novidade profissional e tal. E aprender, quer dizer, aprender como é que, na prática, porque eu fui sempre o intérprete da política, sou, né? De fora. Né? E aí eu fiz muitos livros, fiz sobre a ditadura militar, sobre o governo Jango, governo Collor, etc. Né? Estudei bastante agora mesmo, no final do ano passado, lancei uma história geral do Brasil. Né? E agora eu vou estar numa outra posição, vou estar dentro, vendo como é que... Uma coisa é falar da política, outra coisa é fazer a política. Então eu vou estar num outro papel. E eu quero, justamente, vou aprender. Né? Eu vou aprender, vou primeiro ler o regimento, antes de assumir, estudar bem os regimentos, conhecer o mapa do Congresso para não me perder naqueles anexos. E aí, eu sei que vai ser uma luta você ser nomeado para alguma comissão, você está chegando, né? Mas eu quero aprender muito, estudar muito. E aí, me preocupar com esses pontos que eu levantei, Mara, dessa questão da modernidade. O Brasil precisa entrar no século XXI. Acho que esse é o nosso grande desafio, aprender com tudo isso que está ocorrendo no mundo, fazer o que o Oswald Andrade chamava de antropofagia cultural, né? Fazer essa antropofagia econômica, social, cultural, juntar tudo. E porque gente para fazer isso, nós temos. Potencial nós temos. Quando a gente olha as grandes invenções, inclusive passando aí pela internet, se a gente for olhar, tem brasileiro no Facebook, tem não sei o quê. Você vai olhando.
Nossa, nós temos polos tecnológicos aqui, né? No Recife, então, o Porto Digital, então, Santa Catarina.
Nós temos coisas incríveis. Então, como que nós vamos pegar tudo isso e ter essa visão? Eu sou, caso eleito, vamos, deputado federal para São Paulo, mas você tem de olhar o Brasil. Você está lá em Brasília, né? Então, vê essas nossas... E quem vem de São Paulo não tem esse problema, que São Paulo recebe a todos, não exclui, mas inclui. Né? O papel de São Paulo sempre foi o papel da inclusão. Muitas vezes, inicialmente, pode ter uma pequena rejeição, mas logo a inclusão com os imigrantes, por exemplo, especialmente italianos, que marcaram o Estado, isso está presente com a migração, o maior deslocamento no mundo ocidental entre 1945 e 1970, foi no Brasil, deslocamento nordeste e sudeste, especialmente para São Paulo. São Paulo e o interior de São Paulo. E deu tensão social, quebra-quebra, não. O Brasil crescia tanto. Nós vamos recuperar esse otimismo, mas não é o otimismo do discurso vazio, é das realizações, são o otimismo das realizações econômicas, como nós tivemos no juscelinismo, por exemplo, que conseguiu combinar isso, um bom humor, e foi o grande momento da cultura brasileira. Até hoje nós somos tributários do juscelinismo no campo cultural. Se você começar a puxar arquitetura, cinema, literatura, artes plásticas, teatro, você vai puxando e falar, pô, mas isso foi tudo dali. Então, e nós precisamos recuperar esse, tirar essa nuvem, parece desenho animado, que tem aquela nuvem negra vai em cima de alguns personagens, né? Tirar isso, deixar o sol outra vez brilhar, né? Eu acho que é isso, esse é o nosso objetivo. Eu espero, eu sei que é uma tarefa muito grande, é uma espécie de querer abraçar o mundo com as mãos, mas é com muita disposição, e pegar tudo que eu li, tudo que eu estudei, né? E ver como é que a gente coloca isso em prática no trabalho de fiscalizar e propor, e ouvir, né? Ouvir a população.
O diálogo também no parlamento.
Buscar
importante,
o consenso.
Né?
Buscar porque o consenso. Uma coisa é você estar fora fazendo o papel de análise crítica. Dentro do parlamento é diferente, a atuação é buscar o consenso. Aí você tem, porque você tem de lembrar que você tem um projeto, você precisa de apoio dos outros, assim como os outros têm projetos, você precisa do apoio seu. Então, essa busca do consenso tem de ter debate acirrado, mas respeitoso em relação ao outro. E o desafio que nós vamos ter a partir de 2023 de reconstrução do Brasil. Porque, como eu disse anteriormente, Mara, o cenário nacional não vai ser fácil. A pressão de baixo vai ser muito grande aqui, que é a solução a curto prazo, até entende-se dos problemas, é impossível, entende-se? E a situação internacional é um ponto de interrogação. Ninguém sabe até quando vai a guerra contra a Ucrânia, os seus efeitos econômicos já são extremamente danosos, que vai correr na economia europeia. E nós, para onde nós vamos? Né? Como é que o Brasil, como um país importante no mundo, como é que ele vai se situar? Então ter todos esses contatos e aprender também com os colegas, certamente tem colegas muito interessantes que a gente vai aprendendo. Eu mesmo no meu canal no YouTube, eu vi muitos parlamentares, alguns apresentados pela CPI da pandemia, que o pessoal não conhecia muitos senadores.
É verdade.
E a CPI apresentou senadores e o pessoal fala, pô, olha aquela senadora, eu não conhecia, olha aquele senador, é incrível.
É verdade,
né? Porque as pessoas falaram, pô, mas olha, ele falou
tem
uma
gente
coisa...
boa também
tem gente
no Congresso,
boa,
né?
Não é só aquele que faz maracutaia. Então é justamente trazer esse...
Resgatar
isso. Eu acho que é muita
bem,
coisa,
César,
mas vamos lá.
Bem, vendo, está respondida a sua pergunta, né? Então, agora eu vou fazer a minha pergunta. Professor, eu tô editando um livro que fala sobre em busca de um novo modelo econômico, onde tem, enfim, entrevistas com André Lara Rezende, com Ciro, com Freixo, e com várias coisas. E eu lembro que eu te mandei uma mensagem perguntando, pessoal, onde é que eu preciso recuperar tal época da economia e tal, tal. Aí você me indicou esse livro, um livro maravilhoso.
É bem bacana.
Aliás, pergunta quando você quiser, indicação de leitura, pode perguntar para ele que ele é bom nisso. E esse livro é muito bom, era Vargas, do Pedro Paulo Bastos e o Pedro César Dutra Fonseca, são os organizadores, editora Unesp, eu recomendo muitíssimo. E logo na introdução, eles falam o seguinte, olha, a gente aqui, os autores não acreditam nessa coisa de um mito, de alguém que vem e que vai resolver tudo. Mas, em momentos muito difíceis, e olha, eles não escreveram esse livro hoje, falando do momento atual. Eles escreveram, em momentos difíceis, em momentos que a economia está destroçada, enfim, está tudo destroçado, é importante você ter um líder político uma liderança, né? Um homem, uma mulher, enfim, é uma liderança política que abraça esse processo para conduzir esse processo. Quem é essa liderança hoje, professor?
Essa pergunta é difícil de responder. Porque no momento histórico do livro, você tem a figura do Getúlio Vargas. Quando você lê os diários do Getúlio Vargas, editado pela Celina Amorim Pujol, neta do Getúlio, o que chama a atenção, os diários vão até 42, as leituras que ele fazia. E levava coisa para ler em casa. E lia, estava acompanhando o que estava ocorrendo na Europa, tal, nos Estados Unidos, levava texto, ficava estudando livros, tal, relatórios. E, no momento, a década de 30 foi uma década muito difícil no mundo. Certamente foi, acho que, mais complexa a década do século 20. Foi muito complicado. E ele levava isso muito a sério, trabalho com o presidente da República e tal. Então, daí que eu acho que ele é a grande figura. E é interessante que ele faz uma espécie de par de uma pessoa de um momento histórico um pouco à frente, que é o Juscelino, que, naquele momento, o Juscelino o apoia na crise de 54, o único lugar que ele sai do Rio de Janeiro, entre 5 de agosto a 24 de agosto, entre o atentado à Rua Toneleiro ao suicídio, ele vai inaugurar a Mannesmann lá em Minas Gerais, a convite do JK. E o JK conta, inclusive, que levou no Palácio das Mangabeiras o Getúlio, que dormiu lá, mas ele viu que a luz estava acesa, assim, embaixo da porta, e ele foi lá, tomou a liberdade, ele olhou assim e viu que o Getúlio estava lendo um livro, não conseguia dormir. Ele estava lendo essa de Queiroz. Quem diria? Imagina falar para o Bolsonaro essa de Queiroz. Ele vai falar, amigo do Queiroz, acho que é primo, é o Fabrício Queiroz e tem o essa de Queiroz. Eles são irmãos de rachadinha. Não, Bolsonaro. O grande essa. Então, ele viu que ele estava olhando essa. Aí eu falei assim... Putz, e o Juscelino, depois vai ter também essa preocupação. Pô, ele nomeia para a Casa Civil o Vitor Nunes Leal e depois para o Supremo Tribunal Federal. Pô, o cara que escreveu um dos maiores clássicos, que é o Coronelismo em Chá de Voto. E eu fui um dos maiores ministros da história do Supremo, caçado pelo AI-5 no início de 69. Então, eu acho que hoje nós não temos esse homem providencial. Vamos chamar assim.
Mas você não enxerga nenhuma liderança entre os políticos brasileiros, assim, olha, que a gente pudesse...
Olha, sinceramente, é claro, eu, evidentemente que o Lula é uma liderança, né? Ninguém pode dizer que não seja, seria um absurdo se eu falasse que não. O Ciro Gomes é uma liderança? É uma liderança. Pode ser que a Simone Tebet seja uma liderança hoje, ela não é, mas pode se construir como liderança no processo eleitoral. Tem jovens, o Randolfo Rodrigues se destacou muito na CPI como vice-presidente, é uma jovem liderança. Vamos ver como é que ele vai, caso ele tenha agora esse papel na cena nacional, como é que ele... E muitas vezes também, como é que é a relação entre o legislativo e o executivo, que muitas vezes a pessoa é boa aqui, mas não é boa aqui. E é boa aqui, não é boa aqui, né? Tem gente que não consegue fazer esse trânsito. Eu acho que tem de aparecer, assim. Eu vejo, no caso do Rio de Janeiro, eu torço até que o Marcelo Freixo seja eleito governador, porque eu acho que o Rio de Janeiro merece um governador. Não tem governador há muitas décadas, né? Precisa ter um governador. Porque o que ele teve não são governadores, são grande parte estão presos, né? Então, eu torço. Eu acho que é uma pessoa que... Eu acho que vai ter um desafio. Eu não queria estar na pele dele, porque eu sei que não é fácil fazer aquilo. Então, eu quero que surja, eu desejo que surjam assim, novas lideranças. Alguns nós vamos precisar ver se provam, né? Muitas vezes se decepciona, se acha que aquilo vai ser uma liderança e não é. Por exemplo, o Estado de São Paulo está carente de lideranças. Nós temos agora um processo eleitoral, tem o Haddad, que foi o único... Ele conseguiu não ser reeleito no primeiro turno. É uma façanha o que o Haddad conseguiu em 2016. Porque você é prefeito e perde a reeleição no primeiro turno. Caramba, isso não é fácil, né? Agora, você tem o Márcio França, que não sei se continuará candidato, o outro que nem é daqui, o Tarcísio, e tem o Rodrigo Garcia, que é uma nova liderança. Não sei também se vai se consolidar como nova liderança, porque primeiro teria de chegar ao segundo turno, segundo teria de ganhar o segundo turno, e aí precisa ver como que seria a sua gestão. Nos outros estados, a gente não consegue ver no Rio Grande do Sul. Tem o Eduardo Leite, mas será que o Eduardo Leite ele consegue se consolidar como liderança nacional? Ele tem problema no seu próprio estado, tá? Agora no próprio processo eleitoral, que pré-processo eleitoral que está ocorrendo lá em Pernambuco, que cedeu tanta gente. É a Bahia. E Minas Gerais. Né? Meu Deus, Minas.
Tradição
Minas.
Mineira.
Pô, lembrar das grandes figuras da UDN Mineira, muitos que se deslocavam depois para fazer política na Guanabara, no Rio de Janeiro, lembrar de Afonso Arinos e Melo Franco. Aí você vai passando por uma montanha deles que foram fazer política no Rio. Cadê? E lembrar da figura de Tancredo Neves, que acho que da recente é a maior figura da história de Minas dos últimos 60 anos, no mínimo, né? E lembrar da figura antes do JK. Não tem... Você tem dois candidatos, eu até entendo que o Calil teve uma ação muito boa na pandemia, ele foi um excelente prefeito, teve muita coragem, e o Romeu Zema é uma figura um pouco pálida, gris, né? Não se destaca naquelas lideranças tradicionais que Minas teve ao longo da história, especialmente da República, né? Então, aí você vai passando, você vai percorrendo, mesmo a Bahia, cadê assim as lideranças baianas que tiveram influência na história da República, né? Então, Então é difícil. Agora, eu sempre acho que muitas vezes você tem aquilo que o Nelson Rodrigues chamava no futebol do sobrenatural de Almeida, aquelas coisas que aconteciam no jogo e que você fala, tá. Isso tem aquela pessoa que aparece, né? Se nós tivermos um outro clima, e teremos político pós aí no início do ano que vem, vai ter muita gente boa. Eu fico, tô terminando de ler uma biografia enorme, Político Napoleão, calhamaço lá de 700 páginas, de um historiador americano. É a primeira biografia política do Napoleão traduzida na França, porque eles, autor americano, eles não queriam traduzir que falasse Napoleão, esse é tema deles. E é muito boa. E então, a figura do Napoleão, pô, ele nasce em 1769, a Revolução, 20 anos depois. Se não tivesse aquilo, aí aparece aquele cara, né? Aí, que tinha um monte de leituras, porque o que ele leu, o que ele escreveu muito antes de ser cônsul e depois imperador, é uma coisa fabulosa, né?
Então... Mas esse sobrenatural de Almeida, da política, ele tá aí... Você acha que ele...
Eu acho que nós vamos ter um ponto, aquelas coisas que eu aprendi, ponto de inflexão, aquelas coisas de economia.
Da economia.
Um ponto de inflexão no processo eleitoral. Eu acho que o processo eleitoral vai ter muitas boas surpresas agora em outubro. Não vai ser igual 2018, né? Nós teríamos que foi um ponto atípico, acho que nesse processo que vem de 1989.
Então, você acha que a eleição não está dada pelas pesquisas? Não. Você acha que ainda vem muita coisa?
Eu acho que podemos ter ainda surpresas, né? Nós tivemos em 2014, 13 de agosto, quando houve o trágico acidente com o Eduardo Campos em Santos.
Uhum.
Em 2018, no 6 de setembro, o episódio triste de Juiz de Fora, né, do atentado. Então, são fatores que ninguém imaginava no processo eleitoral. E tem, você destacou anteriormente, a questão econômica, com o agravamento da situação econômica. Você vê, se tiver escassez de óleo diesel, que é inacreditável isso. Como é possível? Não tem governo. Como que você vai ter escassez? E o óleo diesel, no momento da safra, e o óleo diesel que é fundamental para o transporte de cargas e para o transporte rodoviário.
Professor, a gente deu uma matéria, deu uma entrevista aqui com um membro do conselho do BNDES, que ele fala assim, o BNDES hoje é um grande especulador, porque ele está cheio de caixa e não acha... Não tem lugar para botar o dinheiro para um país que necessita de investimento.
E eu sempre penso no micro, pequeno e médio empreendedor, especialmente, que tomou na cabeça na pandemia, quando você teria de ter o BNDES, Banco do Brasil, Caixa, e o que sobrou de bancos estaduais hoje são muito poucos, né? Mas quase nada. Mas que fosse apoiá-los e deixá-los na mão. O número de vendas e aluga, se você passa aqui nessa região, eu lembro, eram pequenos empreendedores, o pessoal ia fazer papo, tomara. E você pega o BNDES, quer dizer, se criticava a crítica correta das campeãs, que nós vimos que aquela foi um desastre e tal. Pô, mas você precisa ter um banco olhando, e aí eu converso muitas vezes comigo, pequeno empreendedor, ele fala, não, eu preciso de dinheiro, mas quando eu tento, não consigo, porque tem uma barreira entre a vontade dele e o banco enorme, precisa ser através do banco X, o banco X não quer, não sei das quantas.
E o banco prefere emprestar para a pessoa física do que para a empresa,
para a,
né,
empresa,
ele
então,
acaba tomando dinheiro.
Então a coisa é complicada, então você tem, e o BNDES, criação do segundo governo Vargas, foi tão revolucionário que teve a tragédia do suicídio, criou o CNPq, criou a CAPES, Banco do Nordeste, o BNDE, na época não tinha o S veio no governo Sarney, criou a projeto da Eletrobras, é do segundo governo Vargas, ela vai ser em 62, mas vem aqui, é inacreditável, terminou numa tragédia tudo aquilo, mas para alguém produzir tudo isso é que pensava o Brasil, né? E pensava o Brasil do amanhã, que é uma coisa fantástica. Eu tenho muitas críticas ao Getúlio, inúmeras na questão de repressão, violações de direitos humanos, umas coisas terríveis que ocorreu, que não tinha repressão direta dele, mas ele fingia também que não via, né? Tem muita... Mas essa visão castilista que veio do Rio Grande do Sul, do positivismo gaúcho, ele foi a grande figura que pensou o Brasil.
E agora, né, essa deterioração econômica que tende a se agravar no segundo semestre, agora saiu recentemente... alguns dados de desemprego que mostram uma pequena... é uma tragédia. A tragédia econômica é tão grande, você fala assim, o desemprego não é 14, não é 12, é 10, não é 12.
Sim.
É horrível. 10, 12, 14, são todos horríveis, né? E durante tanto tempo, você mostra ali pequenos soluços, mas no segundo semestre a expectativa é que vem uma nova recessão técnica. O presidente provavelmente não vai conseguir, não conseguiu dar o aumento ao funcionalismo, sim, que ele havia prometido.
Exato, exato.
Auxílio Brasil não consegue entregar para todo mundo, o que entrega a inflação corroendo. isso é, tende a deixá-lo fora? Pode, tende, não. Tende é muito difícil, mas pode deixá-lo fora do primeiro turno? No primeiro turno, ele pode. Já não ir para o segundo turno?
Pode, se realmente isso se agravar de tal forma que atinja diretamente as que nós chamávamos sociologicamente de classes populares, a maior parte dos eleitores, né? São os pobres. E isso já está ocorrendo. Agora, a questão é que você precisa vocalizar um discurso que aquele eleitor entenda que a sua situação deve-se a ele, ao Bolsonaro.
Uhum.
Esse é o desafio, porque não adianta nada você ter essa situação concreta. Assim como o hábito não faz de um monge, né? É, você, para vencer, você precisa identificar, olha, você tem isso, não é uma razão divina, porque ele disse que agora certas coisas a gente entrega a Deus. Ele disse a semana passada ao Bolsonaro. Então, quando você não consegue resolver
Deus assim,
um problema,
né?
Você entrega a Deus. Então, na época do Itamar, ao invés de fazer o plano real, o Itamar devia ser, eu entrego a Deus. Os 2.400% de inflação anual. Não, Itamar entregou ao André Larrosé, ao Pércio Arida, etc, etc, etc. Né? Então, isso pode ter uma influência. Agora, precisa ver se vai ter um agravamento tão rápido da crise que faça com que o eleitor sinta no bolso e na barriga, né? Assim, no estômago, para ser mais educado. É isso, eu acho que essa é a questão que se coloca, porque nós estamos vivendo um período, se nós olharmos a década de 80, de 90 e as duas primeiras desse século, aquilo que nós chamamos de década perdida foi a melhor das quatro últimas décadas. O curioso é isso, porque ela era perdida, nossa, os anos 80, porque 70, 50, 60 e 50 foi uma maravilha, né?
Uhum.
Foram. Então, esse é o desafio. Agora, porque, como você desenhou, o cenário econômico é muito, muito preocupante. E isso vai ter uma relação direta no processo eleitoral. Agora, tem de ser vocalizado esse discurso e apontar, ó, o responsável é esse, não é um problema que vem de fora, né, ou vem de Deus. Não, é um problema dos homens e de quem governa, é um problema do Jair Bolsonaro.
Professor, a gente já estourou todos os tempos aqui. Eu ficaria aqui conversando com você a tarde inteira, mas a gente vai ter que encerrar esta conversa.
Sim.
Mas você sabe, o Mainilson está sempre aqui com a gente, enfim,
sim,
conversando,
sim,
ajudando a gente aqui a levar, sim, informação para as pessoas. Eu vou te dar esse presente aqui.
Puxa vida,
muito
obrigado.
Para você dar para Letícia.
Eu dou para Letícia.
Letícia está aqui com a gente.
Dou sim. Poxa, muito obrigado mesmo. Mari, é sempre um prazer acompanhar aqui, sempre o My News, que é essa questão do jornalismo de qualidade, né? É possível fazer jornalismo de qualidade, com informação, com debate, com pluralidade, né? Com bom humor. Porque a gente precisa rir, né? Porque eles querem que a gente... Pô, e o riso sempre foi uma marca da República Brasileira, né? Especialmente quando a capital era no Rio, era tudo tão engraçado. Aquela ironia do carioca, devastadora contra o poder, porque a ironia tem de ser contra o poder, fundamentalmente.
Uhum.
Então, o My News mostra muito isso, eu gosto muito de vocês, muito obrigado por ter me convidado.
Eu que agradeço, professor. Bem, você que ficou com a gente aqui até agora, compartilha essa entrevista, manda perguntas, que é pra gente chamar o professor aqui mais vezes para responder. Você viu que aula que a gente teve de história aqui, né? Eu vejo vocês na próxima.